Todo mundo de olho na inflação. Eu sou o Rua Espinhel, especialista de investimentos da Invest. Hoje, dia 10 de julho de 2023, está começando o Análise da Semana. Ontem à noite tivemos a divulgação do CPI, que é a sigla em inglês para Índice de Preços ao Consumidor da China. A expectativa era de uma estabilidade nos preços, mas o resultado apontou para uma deflação de 0,2% e o IPP, que é o Índice de Preços à Indústria, mostrou uma deflação ainda mais relevante de 5,4%. A expectativa era de uma deflação de 5%. E esse conjunto de dados demonstrou que a economia chinesa continua desaquecida, especialmente no setor industrial. Nos Estados Unidos, o problema é o contrário, a economia não tem demonstrado sinais contundentes de desaceleração, dificultando o trabalho do Fed, que é o Banco Central americano, em levar a inflação para dentro do patamar de 2% ao ano. Na última sexta-feira, dia 7, os dados do payroll, que é o relatório do mercado de trabalho, apontaram uma criação de 209 mil vagas de emprego, um pouco abaixo das expectativas que giravam em torno ali de 225 mil, mas os dados não animaram tanto os mercados, visto que o ganho médio por hora ele subiu 0,4%, a expectativa era de 0,3%, e o desemprego ficou em 3,6%. Para que o mercado descartasse as chances de duas altas adicionais na taxa de juros americana, os dados teriam que vir consideravelmente mais baixos. Hoje, olhando no CME, que é aquela ferramenta da Bolsa de Chicago, as apostas estão praticamente consolidadas em mais uma alta de 25 basis points para a próxima reunião da FOMC, que ocorrerá no dia 27 de junho. A agenda essa semana nos Estados Unidos está bem movimentada, teremos o CPI de junho na quarta-feira, dia 12, juntamente com o Livro Bege, que é aquele relatório sobre a situação econômica dos Estados Unidos que o Fed divulga, e o relatório WASDE, que é oferta e demanda agrícola americana. Na quinta-feira, dia 13, teremos o relatório mensal da Agência Internacional de Energia e da OPEP. Ambos têm impacto na cotação do petróleo. Para fechar a semana, na sexta-feira, começa a temporada de balanço nos Estados Unidos, tradicionalmente iniciada com os grandes bancos. Os mercados europeus começam a semana no campo positivo, com poucos elementos na agenda econômica. Os mercados digerem esses dados da China, que podem apontar para uma necessidade maior de estímulos e com a avaliação de que o gigante asiático pode ser um grande exportador de deflação, visto que os preços mais baixos dos bens importados podem auxiliar no controle da inflação do bloco europeu. Para essa semana, teremos na quinta-feira, dia 13, o encontro do Eurogrupo, produção industrial de maio e a ata da reunião do Banco Central Europeu, que pode reforçar a visão do comitê um pouco mais combativa à inflação, um pouco mais conservadora diante do cenário. O petróleo nesse momento opera em queda, o WTI recua 0,81%, negociado a US$ 73 o barril, o tipo Brent cai 0,87%, negociando a US$ 77 o barril. Já o minério de ferro cai também 0,88, cotado a US$ 112 a tonelada. No Brasil, o principal dado da semana também será a inflação. Amanhã, dia 11, sairá o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo de junho. A expectativa é de que os cortes nos preços de combustíveis e o menor impacto do grupo de habitação podemos ter uma deflação de 0,12. Dado que praticamente fecharia consenso do mercado em torno das apostas de corte na Selic para a reunião de agosto do Copom. O impacto da última redução de combustíveis, que foi anunciada no dia 30 de junho, ainda não poderá ser sentida nesse dado agora que será divulgado amanhã, mas devemos analisar os impactos indiretos que a queda do preço dos combustíveis pode causar em outros grupos. Isso pode levar até uma melhora nas projeções também de inflação para o mês de julho. Apesar da semana de pautas econômicas em Brasília não ter gerado o resultado integral que era esperado, a aprovação histórica da reforma tributária votada em dois turnos, juntamente com a votação do CARF, que poderá ter um impacto positivo de 60 bilhões no orçamento, o mercado reagiu muito bem e na sexta-feira passada operou na contramão dos mercados internacionais, o Ibovespa registrou alta de 1,25 e o dólar recuou 1,30. O impacto foi sentido também nas curvas de juros. principalmente nas mais longas, que são mais sensíveis ao risco fiscal e apresentam um fechamento importante dos prêmios, mostrando que há uma visão mais construtiva de longo prazo para o Brasil. Faltará agora um desenho mais completo dessa proposta para que consigamos desenhar as projeções de quais serão os impactos em setores e empresas específicas com a reforma. Na semana passada, o Ibovespa fechou em alta, até que tímida, considerado o patamar que foi sexta-feira, de 0,69, na casa dos 118 mil pontos, e o dólar registrou alta de 1,8%, cotado a R$ 4,87. E esse foi mais um Análise da Semana. Não deixe de nos acompanhar no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, agora também no YouTube. Muito obrigado a todos e até a próxima.